Ué, mas peraí, não era pra gente estar todo mundo junto hoje?
Você anunciou, né, James?
Eu anunciei semana
Você
passada, hein?
anunciou, Bocudo.
É, pois é, gente, era pra gente estar todo mundo junto, né? Eu não enganei vocês, não, ok? É que por questões, digamos, logísticas, né, Terence Machado?
Isso.
Vamos chamar de questões logísticas, não técnicas, né? Questões logísticas.
Exatamente.
Não conseguimos fazer hoje ainda, mas semana que vem vai rolar, né?
Afinal de
Assim
contas,
esperamos.
também ficamos aí, o quê? Um ano e, né, e cacetada, né? Então, às vezes, uma semaninha também era isso, não corria esse risco, né?
Não faz diferença nenhuma,
É
não.
para dar, é para dar, é para você, para você ficar esperto, e você aí do outro lado, né? Para ver se você está assistindo, prestando atenção na gente, para você chamar os amigos, né? Aquela expectativa, né? Semana passada a gente ficou o programa inteiro, né? Falando a expectativa, o que que vai acontecer para o final. Agora a gente ficou mais uma semana. Então agora tem mais uma semana de expectativa para a gente voltar ao nosso formato original, todo mundo
Formato
junto,
mínimo.
porque Juju está com saudade dos nossos encontros, né?
Juju, vida louca, gente, tá aqui assim, morrendo de saudades. E
Exatamente.
Alice, né, gente? Juju, vida louca, Juju cirista e Alice
É.
STF.
Alice STF, isso.
Alice STF.
É. Muito bem, Fernanda Ribeiro, aponte o nosso Pix aí, vamos lá. Este é o nosso Pix, turma, que online ou offline, juntos ou separados, ele vai continuar aqui na nossa tela, porque a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina para todos e pagar as contas milionárias aqui do esquema
Milionária.
novo. Acesse aí o QR Code do nosso Pix, faça um Pix. Contribua com o que puder e nos faça feliz. Lembrando que se você for fazer um Pix de mais de R$ 1.000, agora é só até 10 horas, 10 horas da noite ou meia-noite? Não sei. Eu não sei se é 10 horas da
Agora,
noite ou meia-noite.
o Pix até R$ 1.000 você pode fazer qualquer hora, né?
Qualquer hora, não. Se você for fazer mais
Acima
de
de
mil
R$ 1.000
reais,
é que você tem
até o
É.
horário. Isso. Então, vamos ver. Lembrando,
Lembrando,
se você.
gente, um adendo aqui muito emocionante, né? Que depois de tanto tempo, a gente não precisa mais dizer que a gente quer dinheiro e vacina, né? Aê!
Na
Estamos
verdade,
vacinados.
eu vou até mudar aqui o texto, vou colocar de novo, porque eu acho que tem que ser assim agora, ó. A gente não quer só dinheiro, vacina por todos não, para todos. Daqui a pouco eu troco, né? Vacina para todos, né? Porque nós já estamos vacinados, mas a gente quer
Nós já
vacina
estamos
para vocês todos
vacinados.
aí, né?
Sucesso total.
Sucesso total. Então é isso, turma. Sejam bem-vindos. A Fernanda já falou do nosso Pix. Você sabe também que você pode colaborar com o esquema novo através aqui, ó, do nosso PicPay lá embaixo. Se você colaborar com o esquema novo através do PicPay, você tem 40% de cashback a cada R$ 20 gastos. É tudo muito fácil, gente. Só ter o aplicativo do PicPay e apontar o leitor de QR Code do PicPay aí para este QR Code, e aí a gente não, o PicPay te dá desconto, né? Se você está nos ouvindo, é só você acessar o site abre.ai/PicPayEsquema que você chega lá no PicPay do Esquema Novo também. Vamos lá no nosso jogral? Assine o canal? Assine o
Vamos
canal.
lá.
Assina aí, gente. Assine o
Assine o
canal do Esquema
canal.
Novo. Ative o
Ativa o
sininho
sininho.
para as notificações. E
Momento Gugu Liberato.
dê um like nos vídeos do Esquema Novo para que
Isso aí.
eles cheguem a mais e mais pessoas. Antes da gente começar o nosso rolê cultural aleatório, lembrando que esta semana, sim, tem episódio inédito do nosso podcast Cinema Etc. E que foi um rolê aleatório. Inclusive, o
Foi.
título dele é Rolê Aleatório do Cinema, etc., porque foram tantos assuntos desconectados, mas conectados ao mesmo tempo, que a gente resolveu chamar ele de Rolê Aleatório do Cinema, etc., porque a gente começou falando de uma coisa e terminou em outra completamente diferente. E aí, na hora de fazer título e texto, não tem nem como fazer. Então, vai chamar, vai rolê aleatório
teve
mesmo.
Teve cinema, teve música, teve café.
Teve até café, gente. Isso, vocês vão entender. Café. Se vocês ouvirem lá, ouçam lá o cinema, etc., é que vocês vão entender o porquê do café, certo?
Certo.
Agora sim, vamos começar o nosso, atenção, rolê cultural aleatório, mas não sem antes cumprimentar Sheila Anderson Noise. Olha quem tá aí.
Aê, de volta.
Ludmilla. Cumprimentando.
Ludmilla tava sumida.
Tava sumido, né? Tava sumido, né, Noise?
Tava sumida também.
Ludmilla também estava sumida, né?
Tava, é. Sheila está aqui, firme e forte.
Sheila está firme e forte. Vamos começar o nosso...
Você não vacinou ainda não? Vem
ainda não, Sheila?
Mais e você, Sheila?
Vamos lá, Sheila. Porque daqui a pouco, gente, aí eu falando coisa que eu não sei se vai dar para cumprir. É, porque daqui a pouco a gente vai fazer esquema novo com plateia presencial. Aqueles dando ideia, né? Dando ideia que não sabe se vai cumprir depois, né? Daqui a pouco a gente vai fazer esquema novo com plateia presencial.
Esse ano não, mas...
Né?
Quem sabe?
Esse ano não, mas pro ano que vem não é uma má ideia, não. Né? A gente já fez, né? De certa forma, quando a gente fazia lá no restaurante do ano, tinha uma plateia que assistia lá, né? A gravação. Não, mas não ao vivo, assim. Aí a gente pensa depois, né? Vamos então para o nosso rolê cultural aleatório. Quem começa? Você quer começar, Fernanda Ribeiro? Você que está nessa ponta aí?
Posso começar. Eu vou falar da série que eu estou assistindo, que chama Only Murders in the Building.
Tá aí.
Que é uma série maravilhosa. Aqui está falando Lu, mas eu estou vendo na Starplay.
É, o Lu é a produtora original.
É a produtora, mas, né?
É, mas ela tá no... Não, é na Star Play, não. É Star Plus. Tá aqui, ó.
Ah, Star Plus. Exatamente.
Star Plus. Esse aqui, ó. É o Star Plus. Isso.
É, eu acabei assinando para ver essa série, mas também é isso. Se também não quiser, não fica. Assina para ver. Ou então tenta pegar na Deep Web, porque vale muito a pena. O Steve Martin, a Selena Gomez, o outro ator, que eu sempre esqueço o nome dele. Fala aí para mim, James, por favor.
Martin Short,
que são maravilhosos. Eles moram num prédio, Arconia, em Nova York, um prédio super tradicional, e os três não se conhecem, acabam se conhecendo depois que acontece uma morte nesse prédio. Então, eles pedem para todos os moradores saírem de seus apartamentos. Esses três acabam se encontrando num restaurante, e aí a gente vê a cena de cada um, que eles, todos os três estão escutando o mesmo podcast, que é um podcast sobre crimes. Eles adoram, os três adoram, esses, assim como eu, adora solucionar casos que vão acontecendo nesse podcast. E aí o que acontece? Eles se identificam, por causa dessa história, né, dos três estarem escutando o mesmo podcast, acabam se reunindo ali, porque eles cismaram que a morte que aconteceu no prédio não foi apenas uma morte, foi um assassinato. E aí eles resolvem começar a investigar essa morte dentro do prédio deles. E é sensacional, porque o Steve Martin... Eu amo o Steve Martin. Amo. Eu amo o humor dele. E aí, vendo, ele que escreveu, ele é um dos roteiristas, ele é produtor executivo da série, e tem aquele humor bem... Não é para você gargalhar... Mas os personagens são muito interessantes, são bem construídos. A Selena Gomez, inclusive, faz uma personagem muito blasé, mas eu tenho a entender que ela, essa blasezice dela é da personagem dela, uma menina bem atormentada. O Steve Martin faz um ator que fez um sucesso em uma série, daquelas que há anos atrás, e ele vive desse sucesso até hoje. E
sabe o que é o mais legal? É eles mostrarem cenas da série, né?
É maravilhoso.
Ele fazendo as cenas da série.
A reconstrução é muito
bom. Reconstrução.
E o Martin Short, ele é um diretor, que também é a mesma coisa, foi um diretor muito famoso de musicais, na Off-Broadway, e que hoje está em decadência. Então, ele está lá tentando todos os... E aí tem as relações com os vizinhos, e chama Only Murders in the Building, porque é o nome do podcast que eles mesmos Vão, tá, minha voz está saindo aí
Tá.
com vocês.
Tá, pode ser aqui, ó. Vou baixar aqui.
E aí, eles fazem o próprio podcast, porque agora é o estrelato deles, né, gente? Eles não precisam mais escutar um podcast de crimes alheios, eles têm o próprio crime para desvendar e para contar para as pessoas. Os personagens são maravilhosos, um adendo, não é spoiler. A participação do Sting, que é sensacional, da Tina Fey também, que eu também adoro. E assim, mas realmente a participação do Sting, ela é incrível.
Tem
Então fica a
várias,
dica aí.
participações especiais, né? Porque esses caras,
Tem.
Steve Martin, o Martin Short, eles são muito bem
É,
conectados
claro,
em
é.
Hollywood, né? Não só Sting, Tina Fey, o próprio vizinho lá, que é o financiador, né? É o. Como é que é o nome
É,
dele?
mas eu não
Que é
sei
um
o nome
ator
da
super
galera.
conhecido de cinema também.
É, super conhecido. Mas
É.
não, ele é o. Putz, tá vindo o personagem dele aqui de um filme, mas eu não vou lembrar. Mas vocês vão saber, vocês vão assistir e
É.
vocês vão entender. Então, assim, assinem, faça como eu. Vale a pena, assine o Star Plus. E aí depois fica um mês. Depois, se você quiser, você cancela, entendeu? Ou então
É. É.
procura na Deep Web. Porque
Isso.
vale a pena, é uma comédia, é uma série leve, divertida, bem propícia. Já falei que eu não quero ver nada muito pesado, apesar da semana passada eu ter falado sobre os 11 de setembro, mas é isso. Fica a dica para vocês.
É. É o Nathan Lane, achei aqui. Nathan
E
Lane,
também não
que
faz diferença, James, se você não colocar a cara dele, ninguém
é
vai
o
saber,
vizinho,
entendeu?
é.
É.
É o vizinho lá, ele já fez um monte de musicais também, enfim. Ele é da mesma turma, é da mesma turma.
É,
Muito
ele é da
legal.
mesma turma, é maravilhoso. Gente, o Steve Martin vale o ingresso.
É,
Steve
são,
Martin vale o
acho,
ingresso.
faltam dois episódios, né? Acho que
Isso.
faltam dois
Ah,
episódios.
e detalhe, os episódios têm meia hora, é tipo
Isso.
muito rápido. Não são aqueles episódios cansativos que fica lá e não tem enrolação. É divertido, é muito
Isso.
divertido.
Muito bem. Bela dica. Eu também estou assistindo e eu maratonei e cheguei no episódio da semana. Faltam dois para poder
Então, pronto.
assistir, né? A Sheila está falando aqui, Fernando, que continua querendo a segunda dose dela, né? E a Ludmila falando aqui, ó, respondendo a pergunta que vocês fizeram no cinema, etc. Eu ouço vocês na hora do almoço. A gente fez a pergunta lá no podcast, né?
Ah,
Qual o
sucesso!
horário?
A
Ingrid está
Ingrid.
aqui, ó,
Pois
perguntando.
é,
Uai,
Ingrid.
vocês não estão na casa da Fernanda? Não entendi nada. Não, Ingrid. Por questões logísticas, não deu para a gente fazer
Hoje
hoje, não,
deu
mas.
ruim, hoje deu ruim.
Hoje deu ruim. Semana que vem estaremos lá, tá? Tudo, já tá
Estaremos
tudo.
aqui.
É, aí, ali,
Estaremos
ali,
aqui. Ali.
ali, né? Ali.
Estaremos aqui.
Então é isso, Sheila falando aqui da primeira dose também. Ó, vacilei a primeira dose, a segunda será em novembro.
Entendi.
Querendo
Então, pronto, já
antecipar.
está aí
Acho que
na
rola
boca, já
antecipar.
está aí na boca.
É, acho que rola antecipar, viu, Sheila? Então é isso. Vou emendar aqui. Já que você falou de diretor de teatro, né? De Broadway, eu vou falar então, gente, disso aqui, ó. Diana the Musical, que está na Netflix. Diana the Musical, o nome diz tudo. É um musical. Da história de Diana. História, esse musical é o seguinte, ele foi feito em 2019, que foi feito assim, foi concebido, né, estreou em pequenas, um teatro pequeno em 2019, aquele esquema de Broadway, né, que estreia em teatro pequeno e depois vai ganhando corpo e depois acaba indo para um teatrão lá na Broadway, Broadway mesmo, né? Ele tava no circuito off. E aí ele ia estrear no dia 30 de março de 2020. O que aconteceu? Tudo aconteceu, né? Não estreou na Broadway. E aí eles fizeram uma jogada arriscada. Eles pegaram carona no sucesso de Hamilton, que Hamilton, quer dizer, o sucesso de Hamilton é um pouco diferente, que Hamilton já vinha de anos e anos, né? É, mas o sucesso da versão filmada. E aí fizeram um acordo com a Netflix e acabaram filmando. Né, sem plateia e disponibilizando na Netflix antes agora do musical estrear na Broadway. O musical ainda não estreou na Broadway, eu estava conferindo as datas aqui. Ele estreia agora no início de novembro, primeiras sessões no início de novembro. Então, a gente já viu o musical via Netflix. Ninguém tinha visto antes na Broadway e agora a gente já viu. E aí, gente, eu acho que assim, é um tiro que pode ter saído pela culatra. Por quê? Quando eu assisti Hamilton, né, eu assisti, vi aquele musical espetacular, me deu vontade de ver lá na Broadway. Então, se, porra, numa puta oportunidade, uma oportunidade que eu tiver em Nova York, na Broadway, eu quero ver Hamilton in loco. Aquela coisa de você querer ver a história ali. Só que para isso acontecer, tem que ser um puta musical, né? Você não viu na Broadway, você viu e depois você quer ver in loco. Com Diana the Musical, sinto muito, isso não acontece. Porque ele é chatérrimo.
Eu já ia falar, eu tava até com medo aqui, James, que eu falei, cara, a chance é, assim, é mais fácil eu maratonar The Crown, parar minha vida e começar do zero para assistir The Crown ainda, do que parar para ver Diana musical na Broadway.
Muito melhor. Eu acho que sim, ele tem alguns problemas. Primeiro problema principal.
A existência, ele existir.
Primeiro problema, ele existir.
A ideia.
Terceiro problema, então. Não tem uma música inesquecível. Sabe aquela coisa assim, pô, Cats tinha lá Memories, o próprio Hamilton tem músicas inesquecíveis. Não tem uma música que termina o musical, você sai cantando, pô, quero ouvir a trilha sonora. Nada, né? A trilha sonora é naquele esquema assim, meio pop rockzinho, que a Broadway tem feito muito, até para modernizar um pouco os musicais, né? Mas não tem nada inesquecível. Qual problema estamos? Terceiro, né? Então, quarto problema, o elenco. Não tem ninguém, assim, sensacional. A própria menina que faz a Diana, que eu não sei o nome dela, vou até colar aqui, ela chama de Diana alguma coisa. Ela é, assim, Diana de Wall, W-A-A-L. Ela é, assim, ela é parecida.
Qualquer nota, sabe?
Ela é parecida um pouquinho fisicamente com a Diana. É óbvio que eles botaram o cabelo dela, né? Para ficar mais parecida e tal. E aí vem o último problema, ou pelo menos o último problema que eu vou me lembrar agora, que é o tom do musical. Então a história vai desde quando eles se conhecem, né? A Diana conhece com o Charles, o início do relacionamento, e aí vai passando casamento, não sei o quê, nascimento de um filho, nascimento do segundo filho e tal, e vai até não chega na separação. Não chega na separação dos dois. Vai mais ou menos até ali, quando eles estavam querendo separar, enfim. Né? Tem a conversa dela com a rainha e tal. Mas aí, o problema principal da história é o musical, ele é em tom de farsa. É meio em tom de comédia. Nossa, e aí, senhora, sabe quando não orna?
Tô só ficando com medo. Você falou qual que é o tom do musical, eu fiquei pensando aqui, dó, né? Tem a dó.
Não, e detalhe, a vida da Diana não teve nada de comédia, gente.
Não teve nada de comédia.
Se forçar uma comédia ali, não tem comédia ali.
Pois é. Aí eu fiquei assistindo aquilo, falei, olha, eu vou falar pra vocês, foi um esforço jornalístico, né, porque eu queria contar para vocês, né, sobre esse musical, mas foi um esforço jornalístico chegar até o final, porque chegou, ele tem 2 horas, né, são 2 horas de musical, e com 1 hora eu já estava assim, putz, não dá para terminar isso não. Aí sabe quando você fica assistindo, mandando mensagem para as pessoas no WhatsApp, dá uma olhadinha assim, ouve uma música e fala, pô, continua tudo a mesma merda, né? Foi assim a última hora. Então, olha, se o intuito deles...
É a antidica.
E é o anti-marketing. Porque se o intuito deles foi colocar na Netflix, para as pessoas verem na Netflix e depois quererem assistir lá no teatro, na Broadway, ó, sinto muito. Mas, para mim, o efeito foi o contrário. Eu quero passar longe do teatro que tá...
Mas às vezes eles conseguem. Às vezes a pessoa vai comprar um ingresso para um outro musical, para o Hamilton, não consegue.
E Broadway fala,
já que eu tô aqui, filho, qual que é o musical que você tem aí sobrando?
Então vai lá naquele
stand ali na Times Square, né? Sorte se essa pessoa estiver na fila E alguém do lado fala assim: não, não vai, não, porque eu vi um esquema novo que nem a pau, assim.
Maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Só um adendo aqui. Você está falando aí desse musical. Eu fiquei com vontade de ver o Spencer, que estreou no
Ah.
Festival de Veneza agora com a Kristen Stewart, fazendo a Lady Di, né? Eu acho ela muito antipática, aquela menina. Mas, né, vou pagar para ver, que eu fiquei muito curiosa, porque eles pela primeira vez, eles fizeram uma outra história, né? Eles fantasiaram do que poderia ser, como foi a cena dela comunicando a separação
Isso.
dela com o Charles, né? Então, isso eu fiquei muito curiosa, porque eles já falaram de tudo, né, gente? De todas as formas, já trataram sobre a vida da Lady Di. Mas esse fato específico, né, de como poderia ter sido a comunicação para a família real de que ela estava fora, eu fiquei muito curiosa, apesar da atriz, eu tenho antipatia dela, mas eu vou dar um crédito. Diz que ela está bem, como
Não, o
Diana.
filme foi super elogiado lá passou em Veneza, em
É,
Cannes,
estreou em
né?
Veneza, né?
Foi super elogiado e ela foi super elogiada também. Já naquelas bolsas de aposta de Oscar, já colocam ela
Pois é. Quem dizer
lá e
quando vai
tal.
chegar aqui, que eu estou bem
Chega aqui em
curiosa para
novembro. Ele estreia em
novembro.
novembro. É,
Então,
estreia em novembro,
pronto. Vamos
né?
ver e
Esse eu
falar,
também fiquei
porque eu estou bem
curioso.
curiosa.
Mas assim, então fica a dica. Não dê play em Diana the Musical na Netflix. E se estiver na Broadway, vá ver outro, ok?
Mas você não vê? Se não
Né?
conseguir, você
É.
vê e depois você volta aqui para contar para a gente
E
o que que
depois
você achou
volta aqui para contar para a gente, né?
pessoalmente. Que às vezes pessoalmente é mais legal.
Isso. É,
Até
vai ver,
porque
né?
aquele lema, né? O que a vida quer da gente é coragem. Se você está lá na Broadway, você vai para Nova York, você vai estar passeando, você vai estar de
É, o astral
boaça,
é outro,
o
né?
astral é outro, entendeu? É isso aí mesmo, é o que tem, é isso aí mesmo, tá tudo certo.
Sheila tá falando aqui, ó, James, parabéns pelo seu empenho pela profissão. Eu desisti desse musical só pela sinopse. É isso aí, Sheila. É o
É,
famoso
isso aí.
esforço jornalístico, né? Pra
Aí.
gente, né, trazer informação e opinião para vocês. Assim como Terence Machado vai trazer agora informação e opinião.
Uma quase antidica, ela não chega a
É
ser exatamente
médio,
uma
né?
antidica, mas é um assim. A gente até assim tem que dizer aqui, né? Fernandinha também falou do Only Murders in the Building, que tá no podcast também no cinema, etc. A gente acaba às vezes repetindo, porque lá tem um quadro, finalzinho do podcast, a gente fala o último filme que a gente viu, né? E aí, às vezes, coincide mesmo com a dica. Eles entram, inclusive, o podcast entra no mesmo dia do Esquema Novo ao vivo, não tem como. Só que a gente conta, acaba que aqui a gente fala mais, porque lá é um quadro, né? É uma ideia de ser uma coisa mais rápida, assim. Lá eu falei também de um filme, a Fernandinha falou do Only Murders, né? E eu vou repetir também o que eu disse lá um pouco, assim, que é o The Voyeurs, né? É, também conhecido como Observadores, aí é Sydney Sweeney, né? Para quem não identificou essa loirinha aí, é aquela do Euphoria, né? Euforia, que tem a Zendaya, enfim. É uma atriz muito bacana. Eu não sei o nome dele. Ele eu não estou lembrado, James.
Eu vou achar
Quem
aqui,
que
ele é
é o
daquela série.
Justice? Justice
James,
Smith.
sempre nos
Isso.
ajudando.
Justice Smith, né?
Isso.
Deu uma
Isso.
roubadinha aqui rápido. Enfim, eles formam um casal novinho que estão indo para um apartamento, iniciarem sua vida ali a dois, né? E tal, e fazendo planos. Quando é que a gente vai ter filho? E coisa e tal. O filme começa bem nessa balada. Isso não é nem de longe o um spoiler assim e tal. É, o filme começa com esse casal querendo então construir uma vida a dois, começar a vida a dois, né? Num belo apartamento. E aí a vida dos dois é sacudida pelo visual que eles têm do outro lado da rua, do edifício em frente, né? De um casal que vive ali uma vida bem caliente, né? E à mostra pela janela.
E
Então
janelão,
eles.
hein?
Um
Janelão, assim, é.
janelão, E aí eles começam a observar e tal, e como eles estão nessa, né? Que é, enfim, eles começam a ficar viciados, né? Que é a história do voyeur mesmo, assim. Todo mundo tem um pouco, né? Acho que é impossível agora falar, não, nunca me interessaria, duvido, né?
Não.
Enfim, duvido. Mas
Todo
eu
mundo
inclusive
tem.
já eu já
Todo
vi
mundo.
umas cenas, enfim, do prédio onde moram meus pais, assim, que vou contar para vocês uma coisa, viu? Já vi coisas incríveis,
Conta pra
né?
gente, Machado.
Eu estava uma vez, então vamos lá, abre esse parênteses. Eu estava uma vez com uns
abre o
amigos.
Parênteses aí.
Conta pra gente a
Pensa, na época de faculdade, eu estava com dois, três amigos na casa dos meus pais, e a gente estava assim, até a sala de visita que é virada para a rua, né? A sala principal do apartamento virada para a rua, como normalmente é, num prédio que é mais antigo e tudo mais. E a gente, quando está no fundo do apartamento, é obviamente essa janela fica apagada, que é uma das possíveis visões para a janela indiscreta da frente. No que a gente, alguém veio, assim, talvez chegou aquela hora, ah, não, vamos embora, a gente ia sair, nem lembro como é que era o esquema em si. Alguém viu, né, olhou numa janela que era no primeiro andar, no edifício quase em frente. O famoso, gente, eu assim, o pau tava comendo, né?
O famoso
tava,
ato sexual.
Tava o famoso rale e rola,
rala assim, e rola.
Tremendo. E virou aquele show ao vivo, né? Porque caiu o famoso. E assim, ainda mais um grupo, pensa, quatro homens à toa, assim, ganham de presente.
Olha a Ludmilla, o que ela falou, Terence. Aí eles vivem um obscuro desejo.
É, exatamente. Ludmilla, foi assim, né?
Obscuro
é isso.
Desejo vai ser,
obscuro
vai ser
desse.
A dica. Obscuro, como é que
e
é?
Aí,
vai espanhol. Vai ser.
E aí você vai perguntar assim: não, esse casal estava lá, né? É, enfim, se mostrando. Não estava. A gente. Sabe a famosa aquela pegadinha da luz e cortina que você acha que tá fechando? Eu acho que para eles. Eles juravam, era uma cortininha, parece que de palha, bem de palha, né? Aquela palhinha, enfim.
Juravam que estava fechado, esquema, né?
Não, eles achavam que ali ninguém ia ver nada e mal sabem eles, assim, né? É, enfim, tava tipo tudo à mostra e o bicho pegando, né? Então, assim, foi muito engraçado. E aí aquela cena, que ainda mais assim, você tendo um grupo, né? E todo mundo se conhecendo, que se fosse uma outra situação, podia ser constrangedor, né? Algumas pessoas mais velhas, enfim, a gente vira aquela coisa meio estranha. Mas ali, cara, a gente foi showzinho, né? A gente se divertiu, morria de rir e dava nota para performance, enfim.
Vocês iam dali para sair naquela noite, vocês não saíram mais, né?
Não, a gente já ficou ali mais um bom tempo, quer dizer, sair, nem lembro depois o que a gente ia fazer, quer dizer, ficou menos interessante, né? Nada era melhor do que aquilo, aquele nada. Presente, né?
É.
Enfim, voltando pro Voyeur,
voltando ao filme,
um pouco, esse casal, eles querem começar a pensar neles e na vida, só que eles começam a ter esse paralelo, né? Primeiro com a vida sexual do outro casal que está ali em frente, assim. E, inevitavelmente, começam as comparações, né? E aí é que derruba, porque, assim, cara, cada um é cada um, cada casal tem sua onda, e aí no que você começa a achar, né, e tal, a menina, a personagem da Sydney Sweeney começa a ficar mais tomada por aquilo, né? Enfim, ela começa a ficar mais viciada nessa história de chegar em casa e já querer ver o que o casal tá aprontando, né? E, aqui, enfim, aí o filme vai indo nessa balada. Eu brinquei lá no podcast do Cinema Etc., falando que ele começa numa vibe bem janela e discreta e vai se desenrolando bem até a metade ali do filme. Enfim, da metade para o final é a antidica. Mas aí é aquela história, pô, vai que, né? Alguém gosta ali, fala assim, ah, não, beleza, do meio para o final não me incomodou tanto, assim. Eu achei que o filme até a metade ele estava indo, assim, muito bem, acima do que eu imaginava, assim, acima das expectativas, não vou falar acima da média, acima das expectativas. Depois, ou até o site Omelete, né, que vive fazendo críticas de filme e tal, eu esqueci o título, mas assim... Tava assim, é um suspense erótico de trama rocambolesca, alguma coisa assim que eles colocaram.
Uau.
E é isso que vira da metade, porque, cara, a gente tem a nítida impressão, essas coisas de roteiro, ou do que é vendável ou não é, né? A gente discute isso muito lá no Cinema Etc., dessa história do blockbuster e de como os roteiristas vêm fazendo isso, assim, ah, não. Porque parece que assim, eles queriam um filme sério e conseguiram. E chega um momento que eles não sabem o que fazer com aquilo, assim. Eu acho que talvez por essas referências, né? Eu fico imaginando aquela sala de reuniões, alguém apresentando o roteiro e falando assim, não, esse filme aí tá muito indo na cola do Janela Indiscreta. A gente podia ir mais para os 50 tons de cinza. Aí alguém fala, é isso. Não, mas aí para ficar mais interessante, é aquela história que entra o estagiário e dá uma ideia pior ainda, né? Ah, então beleza, faz isso que vai ficar mais dramático. Então, assim, o negócio vai virando essa trama rocambolesca mesmo, assim. Eu vi a sinopse, achei interessante. Vi a menina, ela é sensacional, além de linda, a Sydney Sweeney. Realmente, eu acho que ela é uma das revelações, né, James? No Euforia, lá no Euphoria, ela tá incrível mesmo, assim. Eu acho que nesse filme ela tá bem também. Assim, o casal que faz o casal do prédio em frente, né, que provoca isso tudo, também é legal e tal. Só que é isso, assim. Eu acho que é um problema de
Desanda a
roteiro, assim.
maionese. Desanda a maionese.
Chegou uma hora, e isso tem sido comum, né, James? Assim, eu acho que
Não, eu
nesses filmes que a
lembrei.
gente.
Eu lembrei daquele outro filme que a gente falou aqui, né? A Mulher na Janela, né? Com a
Ah,
Amy
Mulher na
Adams.
Janela.
Olha a
Que
janela aí de novo.
é de
Esses
novo, é a
filmes.
mesma
Nossa, a galera
coisa.
fica aqui tentando imitar
O Hitchcock?
o
Hitchcock, mas
não, gente.
Né?
Esse
Não tá
tema aí, ó,
rolando. Não tá
pessoas
rolando.
na janela observando outras,
Já tem,
sinto
gente, já
muito, já
tem.
deu, já
Vamos
deu.
pular e fazer outras coisas.
É, vamos pular, né?
Vamos pular e fazer outras
É
coisas.
engraçado é isso. Eu achei que esse filme, eu fiquei, porque a gente, é engraçado, quando tem essa referência muito clara, né, e óbvia, no primeiro momento, você, pô, começa o filme, você fala, beleza, tá pegando carona no janela indiscreta. Se o filme assumir, assim, acho que assume isso, mas o que a gente pode fazer daí em diante, de certa forma, uma atualização e dar uma pimentada, na hora que eles, acho que eles ficam sem saber qual é esse caminho mesmo, né? Porque aí a genialidade do Hitchcock fala assim, pô, e aí? Vai ser um crime? Vai ser não sei o quê? O que que a gente pode fazer para ser interessante sem ser só igual, né? Sem ser também uma, isso, um cover, né, quase, do filme do Hitchcock.
Tira
E
da
aí que os
janela,
caras.
coloca no portão.
Isso, melhor.
É tipo isso.
Tira da janela e coloca no portão. Pronto.
A recomendação do filme aqui, do The Voyeurs, é quase assim: assista até a metade, né? Assista até a metade, que aí beleza, né? O problema é se você
O
assistir até a metade,
problema
é que você vai
que
querer
ele vai ser o
saber o que
problema
vai
da menina
acontecer.
no filme, você vai querer saber o que acontece, né?
É,
Ela como
exatamente.
voyeur é bem isso, ela sempre queria ali, opa, mas será que
É. É.
esse casal vai aprontar mais o quê, né?
Se
Então,
você
assim,
tiver
é
sangue
essa coisa
frio,
mesmo.
então, assista até a metade, se você tiver sangue frio. Se não, né? É isso aí.
Se não, tem o oscuro desejo.
Aliás, não sei se você viu, não sei se você viu.
Vai ser nossa dica eterna, gente.
Não,
Eterna.
prepare-se. A Netflix anunciou Obscuro Desejo 2. Vem aí a segunda temporada.
Ah, nós vamos ver.
Ah, em
Aí, peraí, tá
breve
me
aqui no
atendendo.
Esquema Novo.
Então agora eu termino a primeira, agora eu vou voltar, vou
É
retomar.
isso. Então, ó, vou fazer aqui, eu vou dar mais uma dica. Aí depois nós temos aqui aquela sessão, viu, Fernanda?
O que que
Vou
é?
dar aqui mais uma dica. Aí nós temos aqui depois aquela sessão de eventos, que agora já tem vários
Temos aqui
eventos
uma sessão de
pipocando aí,
eventos.
tá?
Temos.
Eu vou falar, é uma dica de um filme que já está em cartaz há algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas no cinema, que é Maligno. Tá aqui, ó, Malignant. Maligno.
Uau.
É filme de terror, não precisa nem dizer, né? Tá aí o cartaz que não nega raça. Maligno é um filme dirigido pelo James Wan, e por isso ele atraiu tanta atenção. Quem é James Wan, Rodrigo James?
Quem?
James
Quem?
Wan é o cara que fez apenas Jogos Mortais, Sobrenatural e os Invocação do Mal 1 e 2. Só isso que ele
Entendi.
fez, né? E
Sim.
aí ele fez também, já que ele é ele fez também Velozes e Furiosos 7 e fez Aquaman. Foi contratado para dirigir Aquaman e vai dirigir o próximo Aquaman. Então é um cara que, assim,
Eclético.
quando aparece um filme desse cara, as pessoas já prestam atenção, né? A história de Maligno é o seguinte: é uma mulher que é a Madison. O elenco é todo desconhecido, tá? A Madison é vivida pela uma atriz chamada Annabelle Wallis, que eu confesso que eu nunca tinha visto. A Madison é uma mulher que começa a ter uns sonhos, que ela, os sonhos são com assassinatos. Ela começa a ver assassinatos nos sonhos, mas os sonhos são muito reais. Né? No filme, inclusive, tem uma jogada de cena, né? Que quando ela tá nesses sonhos, ela é transportada lá para o local, como se ela fosse testemunha do que está acontecendo, como se ela tivesse lá no local. Então a coisa fica muito viva para ela, né? E ela começa a ver esses assassinatos, ao mesmo tempo, a polícia começa a investigar esses assassinatos e ela entende, chega até ela, né? porque ela, num dos assassinatos, ela tem uma pista e tal, e chega até ela e eles começam a perceber que tem uma ligação ali. E ela começa a investigar, e ela faz terapia, né, de hipnose, e percebe que os assassinatos estão ligados a uma entidade do passado dela chamada Gabriel, que é uma tal criatura. E a gente não sabe o que é o Gabriel, mas está muito ligado a ela no passado dela. Ela é uma mulher, ela foi adotada quando ela era criança, né? E aí, agora adulta, ela começa a fazer essa regressão e percebe que esse Gabriel está lá no passado dela. Então, ao mesmo tempo que a polícia tem que investigar esses assassinatos e tentar prevenir os próximos, ela tem que entender quem é o Gabriel e por que o Gabriel está assassinando, né? Qual é a ligação dela com o tal Gabriel. E aí eu vou parar por aí. Eu só vou dizer o seguinte: quando você descobre, quando o filme te mostra quem é o Gabriel e qual a ligação, é um tapa na cara. Você fala assim, what? Sério? E aí eu fiquei pensando assim, primeiro é um tapa na cara, né? Depois, quem é o roteirista desse filme que bolou essa maluquice? É uma maluquice. É uma maluquice. Vocês podem... Gente, é um filme de suspense, horror, né? Vale tudo. Então, é uma maluquice tão sensacional que você embarca naquela história e fala assim, putz, agora, se você tava achando o filme meio comum até então, quando chega a revelação, e ela chega assim, do nada, né? Do nada, assim, numa cena que você fala assim, que isso? Né? Gente, eu achei sensacional. Assista o Maligno, porque é tão escalafobética a história. Eu fui até procurar quem é o roteirista do Maligno, ainda estava até procurando aqui enquanto a gente estava falando. Que
não é o mesmo do Voyeur.
Não. Ah, é o próprio James Wan. Não, é o próprio James Wan. Ele é o roteirista do filme. Então, assim, a minha dica é: assista o Maligno. Claro, você tem que gostar de filme de terror, horror e tal, né? Assista o Maligno. E se você estiver achando que é um filme comum de horror e terror, não vá embora. Espere até você entender qual é a ligação da história, que você vai achar tudo sensacional, ok?
Gente, o Machado vai falar agora?
Só vou falar uma coisa, um adendo, na verdade, que a gente acabou não assistindo ninguém daqui, né? A série mais comentada do momento.
Não,
né?
Eu ia falar Round agora, Six. Gente, eu ia perguntar,
tá vendo?
Quem que viu isso?
Não. Karina viu aqui em casa.
Viram nos comentários aí? Alguém de vocês, vocês viram Round Six?
Viram, gente, Round Six?
Porque...
É um trissom, né? Pra comentar aqui, uai?
Aliás,
quem viu, gostou.
Você sabe que tem uma... tem uma curiosidade, né? Do título dela, vocês sabem da curiosidade, né?
Que não era, foi esse título no Brasil, né?
O título original da série é Squid Game. O que é Squid Game? Jogo da Lula. Por que será que ele não foi traduzido literalmente aqui,
poxa,
no Brasil? Para evitar comparações, né? Para evitar comparações. Então foi só aqui...
Para evitar memes, né? Para evitar memes.
Para evitar memes também. Né? Para evitar memes.
Teria que forçar a amizade. É que...
Essa série tá um fenômeno tão grande.
Aqui a galera força.
Essa série é um fenômeno tão grande que é daquelas séries assim que eu vou acabar assistindo só porque é um fenômeno. Porque não vai dar para passar batido. Né? Eu vou acabar encarando.
Não vai, eu também
vou. Eu quase assisti para dar dicas, sabe? Porque assim, enfim, a Karina viu aqui em casa e ela gostou muito.
Para dar uma dica tripla na semana que vem.
Podemos. Vou começar esse final de semana.
O que achamos?
Né?
Conseguimos.
Vou começar esse final de semana.
Fazer esse compromisso? Conseguimos.
Vamos lá, conseguimos. Não rola.
Dá para ver tranquilo.
Vou ver esse final de semana e a gente faz a dica tripla, ok?
Ok.
Então vamos agora para o nosso.
E com o esquema de a gente dar nota de 1 a 5, cada um traz sua nota, tá?
Combinado.
E vocês que estão assistindo a gente também, tá? Se vocês quiserem, assistam
para
casa. Aí a gente...
Para casa.
Aí todo mundo, a gente faz um apanhado aqui dos comentários de Squid Game na semana que vem, ok? Vamos então para a nossa sessão de eventos? É o Jogo da Lula.
Gente, jogo a série chama Luna. Round 6, tá?
Aqui Round 6, Round 6. Então vamos, Fernanda Ribeiro, vamos para o nosso.
Gente, vamos então para o nosso rolê de dicas culturais, porque a gente também está aqui para isso, né? Eu vou começar com um documentário, um espetáculo documentário, que chama-se Não Há Sol a Sós. A ideia é muito legal, coloca no palco a história do Morro das Pedras, contada pelos seus moradores e por grandes nomes da música nacional, como Elza Soares, Carlinhos Brown, Fernanda Takai, Mônica Salmazo, Adriana Moreira e Maurício Tizumba. A estreia vai ser agora no dia 9 de outubro. Então, vai contar a história do Morro das Pedras. Aqui está falando o seguinte, traz o Morro das Pedras redescobrindo a sua vocação e identidade com apresentações das diversas manifestações culturais da comunidade e da Escola de Artes do Instituto Unimed BH. Protagonizado por artistas, empreendedores e moradores do morro, o filme conta com participações especiais, a gente já falou aqui. Não há sol, então, a sós. Traz cenas gravadas em estúdio e áreas externas do Morro das Pedras e no palco do Palácio das Artes. Então, anotem aí o nome Não há sol, a sós. Será lançado nessa 9 de outubro.
Vulgo depois de amanhã.
Vulgo depois de amanhã, sábado.
Sábado.
A partir das 8 horas. A partir das. Deixa eu ver aqui direitinho.
8 horas. 8 horas.
8 horas. Ah, porque está aqui em cima.
Está aqui, tá aqui, tá lá embaixo, ali, ó.
Isso. No somoscomunidade.com.br. Isso. Fica a dica aí para vocês.
Muito bem.
Não a eu... sol, a sós.
Tá, esse aqui é um apanhado de fotos, tá? Do documentário. Eu tenho duas dicas. Uma delas é aquele festival Livro na Rua, que acontece ali na... Sabe aquele evento que acontece ali na Savassi? No quarteirão das livrarias, né? Que fecha o quarteirão, e aí tem uma feirinha, vários eventos. Então, na verdade, o Festival Livro na Rua desse ano, ele está ampliado e ele já está acontecendo, vai até esse final de semana. E esse ano ele é um circuito internacional... Tem uma interação com o FLIR Angola, então tem eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui em Belo Horizonte e lá em Angola, online e offline, e esse ano ele homenageia a Carolina Maria de Jesus, né? E aí tem uma série de eventos, acessem aí o site, ó, coloquei o site aí embaixo, Festival Livro na Rua, porque vocês vão ver que já tá acontecendo uma série de eventos, não só ali naquele quarteirão das livrarias, eventos assim, lançamentos de livros, bate-papos e tal. No sábado tem música ali em frente à Livraria da Rua, né, na Antônio de Albuquerque. E é uma coisa assim, nos últimos anos, do ano passado não teve, mas eu lembro de 2019... foi agradabilíssimo, né? Você participou uma vez, Fernanda? Não lembro se participei. Você participou. Você participou, não foi?
Participei
de um bate-papo, não foi?
Uhum. Uma leitura, é isso. Na verdade.
Isso.
Foi, então, na verdade, é isso. Na verdade, você está falando isso? Eu participei. Eu e Daniela Zupo.
Você e Daniela Zupo, foi?
No festival.
Na Quixote, né?
Semana antes da cidade fechar.
Foi, exatamente, isso.
Foi março de 2020, uma semana antes da cidade fechar, eu participei. Isso.
Então é isso, ó. Acessem aí o festivallivronarua.com.br que vocês vão ver toda a programação lá. E aí, a minha próxima dica de evento é o Curta Circuito, que tá aqui, ó. Curta Circuito.
Olha, eu recebi o kit, tá? Assim.
Você tá com ele aí?
Tô com ele aqui. Maravilhoso. Então
mostra ele aí.
Meu Deus, maravilhoso.
Mostra ele aí.
Vários cadernos.
Isso.
Beth Balanço. Ritmo Alucinante.
Uhum. Que legal.
Estelinha.
Isso.
Vou mostrando. Corações a Mil.
Muito bem.
Um Trem para as Estrelas.
Isso. Foram cinco, faltam dois.
Grande amor.
Para viver um grande amor.
Gente, isso aqui é o Djavan?
É o Djavan. Você não lembra desse filme?
Para viver um grande amor? Definitivamente não.
Djavan e Patrícia Pilar?
Não. É. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa.
Isso. Acabou, tá aí, ó.
Acabou, acho que é isso. É. Gente, isso aqui é maravilhoso.
Maravilhoso. Isso aí que a Fernanda mostrou são os cadernos, cadernos de críticas, né? Então tem aí, cada filme tem um crítico convidado que escreveu um texto gigantesco e tal. E aí, durante o curta-circuito, aí, 11 a 17 de outubro, os filmes que a Fernanda falou aí vão ser exibidos durante 24 horas apenas, né? E, ao mesmo tempo, cada filme tem um bate-papo, né? Sempre com um crítico mais convidado. Esses textos aí tem audiobooks também, então tem você pode ouvir também esses textos que estão aí nos cadernos, e podcast, o mesmo webinar lá, os bate-papos que vão estar no YouTube do Curta Circuito, tudo, os links estão todos aí embaixo, ó. Todos esses bate-papos estão lá no YouTube e vão estar também em podcast. Eu estou falando isso porque eu fiz isso. Eu participei da equipe do Curta Circuito esse ano.
Maravilhoso.
E eu fiquei responsável pela gravação dos bate-papos, podcasts e tal. Gente, tem cada bate-papo sensacional. E alguns têm bônus tracks. Então, ó, o Beto Balanço tem bônus track com Roberto Frejá, dando seu depoimento. O Para Viver um Grande Amor, que a Fernanda falou, tem o Djavan, dando depoimento dele sobre o filme. E o... Qual que eu estou esquecendo? Ah, o Ritmo Alucinante, que é... O Ritmo Alucinante, gente, é o primeiro... É um documentário sobre o primeiro grande... É o primeiro documentário...
Hollywood Rock.
É o primeiro Hollywood Rock, 1975. Programação. Erasmo Carlos, Raul Seixas, Celi Campelo, Mutantes, Rita Lee, Tutti Frutti, Vimana, né? É o primeiro Hollywood Rock 1975, e é um documentário sobre esse festival. E aí, o bônus track é uma entrevista com o Luiz Carlini, o guitarrista do Tutti Frutti, falando das lembranças dele. Tudo, gente, tem muitos bate-papos muito legais. Vale muito a pena. Acessem aí a programação. Lá no site já tem toda a programação, vários links e tal.
Vai estrear dia 11 com Beto Balanço.
Isso, estreia dia 11 com Beto Balanço. E é engraçado, porque assim, eu para poder fazer as edições, né? Eu coloquei trechos, né, dos filmes, né? Onde os participantes do webinar citavam, né? E aí, para eu achar os trechos, eu assisti todos os filmes. Então, eu revi todos esses filmes que a Fernanda citou, eu revi todos eles. É engraçado você rever anos e anos depois.
Você já tinha visto o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa?
Eu acho que eu tinha visto todos, com exceção do Trem para as Estrelas. Eu acho que o Trem para as Estrelas é o único que eu não tinha visto.
Eu vi o Trem para as Estrelas.
Eu tinha visto.
Tinha visto?
Eu também. Eu cheguei a ver, acho que o Ritmo Alucinante também, assim, há bem mais tempo. E acho que. Tá, cara, talvez. Você falou desse filme do Djavan com a Patrícia Pilar, é engraçado que ele está lá no na minha memória em algum momento. Gente, depois eu lembrei, filme, não pelo nome do filme.
Esse filme é uma história que é baseada no Pobre Menina Rica, né? A história do Pobre Menina Rica, que é a favela descendo para o asfalto e ocupando um prédio rico, tá, né? E por aí vai.
Conta a história de moradores de favelas cariocas que passam a ocupar prédios vazios do Rio de Janeiro, isso, criando uma nova sociedade nos bairros abandonados pelos ricos. É nesse contexto que se dá o encontro entre Vinícius, um compositor pobre, e a menina rica Marina.
Isso. Gente, esse filme tem trilha sonora de Chico Buarque, direção musical de Tom Jobim, Djavan cantando, né? A Patrícia Pilar não canta, quem canta é a Olivia Bynton, eu acho que ela só dubla, acho que é a Olivia Bynton que canta, né? Mas assim, a equipe desse filme é um negócio absurdo, é absurdo, né? Djavan, assim, novinho, né? Muito novinho, Então, assim, mas o que eu queria citar mesmo é Bete Balanço, que é o filme que abre. Eu não me lembrava se eu tinha visto Bete Balanço no cinema.
Nossa, eu vi umas 5 vezes
Bete Balanço. Não, no cinema eu acho que eu não vi.
Na televisão.
Depois eu vi.
VHS.
Acho que eu não tinha nem idade para...
A gente não tinha.
84, a gente tinha idade para entrar no cinema para ver Bete Balanço, não?
Não tinha, não. Aí, mas é muito legal você rever esses filmes agora, né? E ver, assim, o DNA anos 80 que estava ali, né? E que continua, você vê coisas assim... desde lojas na rua, sabe aquela coisa de cena de rua do Rio de Janeiro, tem uma loja da Cantão, né? Loja da Cantão OP.
Tem até hoje,
né? Não, e loja da OP, tem uma cena OP, que eles estão na loja da Pier comprando roupa, né? Então, assim, e a própria história, né, dela, menina que foi pro Rio de Janeiro, gente, Cazuza e Barão Vermelho estão no filme, Lobão
na
e os
praia,
Ronaldo.
Ali na areia.
Né? Até a cena da areia, eles estão ali na areia, na praia, né? Então, é muito legal rever esses filmes anos e anos depois. Um que eu não me lembrava foi Estelinha, né? Mas que é um filme muito legal, né? O Estelinha a Estelinha é a Esther Góes, né? A atriz. O filme é com o Marcos Palmeira, novinho também. E o Marcos Palmeira é um músico fã da personagem Estelinha. A Estelinha é uma cantora de rádio, aquelas cantoras de rádio, né, das décadas de 50, em decadência. Já mais velha, em decadência, bêbada e tal. E o Marcos Palmeira resolve pegar ela para, tipo, vamos resgatar sua carreira? Vamos cantar de novo, né? É muito legal, muito bom. Estelinha foi, de todos os que eu revi, acho que foi o que eu mais gostei ou re-gostei. Então, assim, esse prazer que eu tive revendo esses filmes, muito tenho legal. Certeza que vocês vão ter também assistindo a mostra Curta
muito,
Circuito.
Muito legal.
De 11
Estava tentando achar aqui, mas não está a mão igual eu pensei que tivesse, senão que eu ia mostrar. Eu, por um acaso, assim, né, tipo, sei lá, já na década de meados da década de 90, um belo dia eu entrei numa papelaria numa cidade do interior, na cidade dos meus pais, na verdade. A papelaria tinha, acho que ela, em algum momento, ela comprou um acervo de uma loja de discos que estava falindo, né, ou algo do tipo, virou um mini sebo. Cara, ali eu achei o compacto do Bete Balanço e comprei.
Olha
aquelas
só.
Relíquias, assim.
E você sabe que durante o bate-papo foi gravado antes do Frejá mandar o depoimento, né? Antes do bate-papo, a gente ficou tentando lembrar qual é a história, se a música foi feita antes ou a música foi feita sob encomenda, né? O timeline. Aí o Frejá mandou o depoimento e ele esclareceu a história. Não vou contar qual é, não. Vocês vão.
Qual é a história deles? Não, James, não. Não, não. Por favor, não. Você já pode.
Não, o Frejá falou o seguinte.
Todo mundo já viu esse filme, não.
Não é que a música foi feita sob encomenda, mas ela foi feita antes, né? E eles conversaram ali com o Lael. A gente tem ideia dessa música e tal. E aí, a música, o Frejá conta que foi um raro caso, na década de 80, né, de uma coisa que alimentou a outra. Então, a música alimentou o filme. Quando o filme foi lançado, todo mundo lembrou que a música já tinha sido lançada. É aquela música lá do Barão Vermelho e tal. Então, uma coisa alimentou a outra. E quando as pessoas viram o filme, falaram, nossa, essa música é legal. Aí foram lá comprar o disco do Barão Vermelho. Então, funcionou. Eles não planejaram para ser um marketing, né, mas a coisa... funcionou dessa forma. E tem outras músicas do Barão Vermelho, né? Na trilha sonora, cantadas, inclusive, pela própria Débora Bloch.
Né, que é o lado B do.
Amor.
O lado B do compacto é Amor, Amor.
Amor.
O lado A, Bete Balanço
é Amor, Amor.
É isso.
O próprio Um Trem para as Estrelas também, aquela música do Cazuza, é maravilhosa.
Linda, linda. Pois é.
Gilberto Gil, né?
Gilberto Gil. Não, a trilha, canta, né? A trilha do Trem para as Estrelas é do Gil.
É. Maravilhosa.
E o Gil também está no outro filme, que é o Corações a Mil, que é uma maluquice. Né? É o registro de uma turnê do Gil lá na década de 80, mas ao mesmo tempo o filme é ficção documentário. Né? Então tem uma historinha ali com a Regina Casé e o Joel Barcelos, que eles vão acompanhando a turnê do Gil pelo Brasil inteiro, né? Mas ao mesmo tempo é um documentário. O filme vale pelas cenas maravilhosas do Gilberto Gil ali na década de 80, no auge, a maior turnê que o Gil já tinha feito até então, né? O auge da carreira, em versões incríveis de Realce, Não Chores Mais.
Na hora, que engraçado. A primeira música que me veio em mente foi Realce.
Realce, Então é isso, gente. Curta Circuito a partir de segunda-feira. Não percam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Não
perdam. A Ingrid está falando aqui que eu fui nesse filme do Djavan e da Patrícia Pilar. Era o auge do Djavan, Lilás. Era isso. Época de Lilás. E Cazuza, Minha Paixão. Eu vi Bete Balanço no cinema. Tudo isso era a sensação dos anos 80. É isso aí, Ingrid. É isso aí. Gente, vambora?
Aqui, bora lá, amiguinho. O Bete Balanço, se a gente quiser ser muito crítico, né? Assim, a gente, porque tudo tinha a ver, cara. Tudo ali estava muito encaixado no seu tempo e tal. Porque se a gente der aquela exprimida, cara, o roteiro de Bete Balanço é quase o The Voyeurs, né? Tipo assim, é um roteiro que você fala assim, hã? Que filme é esse? Vários dos anos 80.
Machado, mas super inserido no contexto dos anos 80, filho.
Só pra já fazer a conexão.
O roteiro de Bete Balanço deve ter, sei lá, umas 4 páginas só. Porque, gente, não é possível, né? Não é possível aquilo. A história.
O que a gente coloca aqui? Não, mais uma gente, transa. Aqui, agora, um encontro na praia.
Vamos lá, gente, vamos fazer uma cena grande na praia agora. Agora vamos pro estúdio. Então é isso, vamos nessa, né?
Nessa.
Ó, semana que vem, então, está marcado.
Estaremos aqui.
Duas coisas marcadas. Primeiro, vamos assistir a série, né? Squid Game. Isso. E está marcado, estaremos lá, ó. Estaremos lá. Sim. Ali, ó. Né? Estaremos todos juntos, unidos, vacinados, ali na Fernanda's House. Enquanto isso, ó, sigam a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook. Quando essas redes sociais não caem, a gente tá nelas, tá, gente? E o Facebook, Instagram, né? Quando não cai, a gente posta coisas lá, cara, beleza?
Caiu o Facebook, Instagram e qual outro? WhatsApp, cara? Eu tava no Twitter e YouTube, aí só falei, até brinquei, vida que segue.
Vida que segue, né?
Eu fui ler um livro.
Isso. Tipo... Desligue as redes sociais e vá ler um livro, né? Isso.
E vai viver a vida.
Vai viver a vida. Gente, ó. Beijos, abraços. Até semana que vem.
Até semana que vem, amiguinhos.
Tchau, amiguinhos.
Até semana.